Começa agora o Zé no Rádio, o seu encontro semanal com José Trajano, só aqui na Central 3.
A gente precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. E ai de nós, se nós não nos prepararmos para essa violência. Vamos de novo.
Violência. Vamos de novo. 1968. Foi realmente um ano marcado pela violência. As agitações estudantis e repressão violenta das forças policiais não ocorreram apenas no Brasil. Houve conflitos de rua entre estudantes e policiais em Paris e na Cidade do México, em outras regiões do globo, tanto do Ocidente como do Oriente.
Salve, salve, Zé no Rádio no ar, edição de número 14, toda segunda-feira, você já sabe, 8h30, ao vivo, a gente chega aqui em central3.com.br, também na nossa página no Facebook, em cadeia com a página Ultrajano, e a gente começou hoje ouvindo um áudio, uma pequena lembrança, que a gente ainda vai falar muito desse assunto, os 49 anos da passeata dos 100 mil, Zé Trajano disse que tem boas memórias desse dia, lá no Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Júnior, tenho ao meu lado direito Leandro e a mim tomando a sua Coca-Cola geladaça. Tudo bem?
Com gelo e limão. O Paulo Júnior, a gente ouviu, o Rádio Jornal do Brasil, né?
Que tem muito mais pompa que a gente, né, pra apresentar.
Cada
né,
sobe-som, você viu o estalo da bala?
Os caras são profissionais,
né? Você tá bonzinho?
Tô bem.
Jogou bem, viu, sábado você,
tô
na
várzea.
Tá jogando bem. Então, eu fico feliz de ver que você tá voltando à forma física, atlética, técnica
e mental.
E mental.
Que é a mais importante de todas.
O futebol é muito mental.
Muito,
né?
Mental.
Exato.
Zé Trajano, a gente começou com a passeata, eu acho que você vai falar bastante dela logo de cara. Boa noite, Zé.
Boa noite. Bom, são 49 anos da passeata dos 100 mil. Nós vivíamos um ano pra lá de conturbado. A ditadura no Brasil começou em 64. Mas em 68 que ela cravou definitivamente, e a partir daí os anos de chumbo ficaram muito mais fortes e cruéis. E o mundo em 68 vivia em polvorosa, quer dizer, antes da passeata dos 100 mil, a França, os estudantes da França, nós ouvimos, esses barulhos que nós ouvimos aí de tiro, de correria, são da passeata na França, do pessoal liderado pelo Combedi, né? O Diabo Ruivo. E depois, em junho, nós estamos fazendo exatamente 49 anos hoje, da passeata dos 100 mil, que foi a primeira manifestação pública de massa contra a ditadura. Reuniu estudantes, os estudantes se organizaram. Nós ouvimos no início, inclusive, o Vladimir Palmeira, líder estudantil na época, fazendo um discurso: a gente tem que estar preparado para a violência. Ai de nós se não estivermos preparados para a violência. E foi daí em diante, houve muita violência, tortura, muitas pessoas morreram, desapareceram, e foram chamados anos de chumbo. Você falou que eu tenho boas histórias sobre um determinado ponto de vista, sobre outro não. Né? Eu estava nessa manifestação, eu e vários companheiros jornalistas, vários artistas, eu tenho imagens. Curiosamente, eu estava até pesquisando hoje. Claro, eu vi lá Gil, Gilberto, Nara Leão, Cacá Diegues, Nelson Motta na época, Zé Celso, as artistas todas, Odete Lara, Norma Beng, Oleira Diniz, mas Moreira Franco estava lá, veja você. Veja como é que é a natureza, o gatinho angorá, esse homem braço direito do Temer, que acaba de ser denunciado, né?
Inclusive,
levado ao Congresso, um fato inédito. Mas esse Congresso a gente não pode esperar muita coisa. Hoje vamos falar de Gilberto Gil, que faz 75 anos. Você viu se está em cadeia aí com outra gente?
Ainda não, viu? Ainda não pingou a cadeia.
Ainda não pingou a cadeia, o Luiz deve estar dormindo, que ele perdeu o início do programa. Inacreditavelmente, não estamos em cadeia com o Trajano e responsabilidade do seu Luiz. Como tinha o Juca falava, como é que o Juca falava aquela coisa da Dona Nadir?
Dona Nadir, do remedinho da Dona Nadir.
Você sabe que a Dona Nadir foi a tia do Juca, não? Foi reitora da USP, inclusive naquela época que a USP foi invadida pelo coronel Erasmo Dias. Muito bem, vamos falar de Gilberto Gil, que faz 75 anos. Vamos falar de Allende, aniversário do Allende, que morreu. A dúvida se se matou ou não, a família acha que sim, tudo leva a crer que sim, teria se matado, se suicidado, quando houve um bombardeio La Moneda lá em 73. Mas vamos falar muito de Campeonato Brasileiro, da possível ida do Diego Souza para o Palmeiras, do Corinthians liderando o campeonato, com folga, a Série D, pobre portuguesa que se despediu. Vamos dar palpite e temos um convidado todo especial, que é um convidado da casa. E chegamos à conclusão que ele está sentado pela primeira vez do outro lado.
Mas à esquerda.
À esquerda, muito bem. Que nosso loucura, Thunder, hein? Nosso Thunder, velho companheiro, que apresenta aqui um podcast, que é um grande sucesso aqui na Central 3, e vai ser companheiro nosso durante o programa todo. Deixa eu ver se entrou aqui, ó. Não entrou.
Você está louco para entrar na cadeia, isso?
Na cadeia? Falou com o Luiz? Já tinha falado?
É, eu falei, mas aqui não deu resposta, hein? Depois das 8h30 aqui não deu resposta.
Já pinta, Luiz.
Já pinta.
Estou achando que hoje não vai entrar. Não teremos cadeia, mas vamos em frente pedindo ao nosso pessoal em casa, onde estiver, para se identificar, falar a cidade, não é? Para que a gente possa...
Tem muita gente já.
Já tem muita gente?
Tem.
O que o pessoal acha da figura do Thunder aqui ao lado... No Zé no Rádio. Ele que tem o programa dele invadiu o nosso espaço a nosso convite.
Thunder Rádio Show, toda terça-feira, às 21h. Você que conheceu a Central 3 pelo programa do Zé, acompanha também o programa do Thunder às terças. O Bruno manda aqui, Thunder e Trajano, que bela dupla. Mande um abraço para Frutal, Minas Gerais.
Frutal, claro. Frutal. Muitas férias escolares passando em Frutal. Sim, dúvida.
Frutal?
Muito, muito. Primos.
É mentira,
senhor. Muitos primos, todos de esquerda. Todos
frutíferos.
Todos de esquerda, lá de Frutal.
E quem nasce em Frutal?
Quem nasce frutalense. Eu conheci lá a calçaria americana. Fui lá que eu conheci a cannabis sativa.
Em Frutal.
Fui lá que eu conheci, assim, todo o movimento underground vinha dessa parte da família.
Frutal Nirvana,
né? Pois é. Praticamente.
O Seattle brasileiro.
Como é quem mandou? Quem mandou a mensagem de Frutal, hein?
O nosso amigo aqui de Frutal, peraí, que eu já desci já. O Bruno. Bruno
família Machado.
Basmadi.
Pô, parte da minha mãe todinha de Frutal. Eu vi Frutal crescendo. Tinha lá uma praça com a Fonte Luminosa. Onde acontecia o footing. Agora explica pra gente o que é o footing, por favor.
Não, o footing, você pode explicar que andava muito aquele pessoal da praça, ali no Coreto, circulando na praça, no final...
Pra namorar e
tal. Não, um pouquinho depois do... Hoje em dia tem aquela coisa que é... Como é que é? Às 6h? É o... Pra beber?
O happy hour.
O happy hour e o footing tem alguma coisa em comum.
Tem.
Teremos que descobrir o que, mas tem.
É o momento do flerte, né?
É o momento do flerte. Isso. Eu vou até contar uma história aqui. Uma vez eu fui cobrir a seleção brasileira. Eu não sei se foi a primeira vez que eu vim cobrir aqui em São Paulo. Foi. Olha como é que eu tô ficando velho, mas disposto. Eu vim para a Serra Negra para cobrir a seleção brasileira que se preparava para a Olimpíada de 64 em Tóquio. É mole?
Nada mal.
E a seleção se hospedou em Serra Negra. Depois de 66, a seleção também, mas aí a seleção principal se hospedou em Serra Negra, mas aí a seleção principal. E eu conheci uma moça, uma menina muito bonitinha, lá na praça. Na praça não. A cidade, não sei onde. E marcamos um encontro no footing. Quando chegou a noite, ela levou as amigas para o footing. E foi a última vez que a vi. Porque na hora que ela chegou, ela levou umas amigas para me conhecer. Disse ela para as amigas na minha frente. Esse aqui é aquele jornaleiro que eu te falei do Rio de Janeiro.
Aí ofende, né?
Você é jornalista aos 18, 19 anos, vaidosíssimo, metido a besta. Bom, nada contra o jornalista, até eu gosto muito.
É, profissão legal.
Mas naquela época, jornalista era tudo, infelizmente.
Tem o Kleber Mena, que sempre acompanha a gente aqui da Casa Verde em São Paulo, João Vicente de Marília, Flávio Nogueira também de São Paulo. O Vitor pergunta o que o Botafogo está fazendo. Sei lá, Vitor.
Apanhando por 2-0 aos 42 do segundo tempo.
2-0 para o Avaí, lá no rebaixamento.
Com futebol ou vamos começar com música? Paulo e Yamin.
Eu acho assim, a gente vai entregar pro Thunderbird. Tem, vou aproveitar o Vitor Bonese. Não, o Edmar Facó pergunta qual é o time do Thunderbird. Vamos deixar isso às claras, né, Thunderbird?
É o São Paulo Futebol Clube, uma questão de família.
Então já era, não trouxe pra ninguém.
Desde as férias lá em Frutal, né?
Não, sempre São Paulo. Sempre. É coisa de família.
E o que, que a gente começa com o Gilberto Gil, Thunderbird? O palpite, o primeiro é seu.
A gente podia fazer o seguinte, a gente podia fazer uma homenagem dupla. Porque você falou das passeatas, eu lembrei da passeata da guitarra. Onde quem estava lá? Gilberto Gil com quem? Com a Elis Regina. Eles eram meio contra a guitarra. Mas depois eles se cederam a isso. Teve que Toninho Horta tocou com a Elis.
Foi. Né? Aí foi o seguinte. Uhum. Como havia aqueles programas de festivais da Record, onde inclusive o Gilberto Gil se revelou, fez o Domingo no Parque,
maravilhoso.
Tá? É. Usando, ele e o Caetano usaram guitarra nas apresentações.
Um os Os Mutantes e o outro os Beats, que era uma banda argentina.
Que foram foi um choque brutal.
Maravilhoso.
E os mais conservadores, veja você, os conservadores tinham 20 anos.
Tipo Chico Buarque.
Chico Buarque.
De Smoking. É. Ele sentia careta.
É. O pessoal conservador tinha 20, 22 anos e tal. Isso. E houve uma passeata contra a guitarra.
E do Lobo estava lá.
E quem também motivou muito a guitarra foi Rogério Duprat.
Isso, genial.
Que era o arranjador das músicas do Gil, do Caetano, que colocou a guitarra na música popular brasileira, com os arranjos, não é isso? Isso,
exatamente.
É. Então vamos ouvir o quê? Então,
eu queria sugerir, justamente, um disco da Elis Regina, do começo dos anos 70, que ela canta Amor Até o Fim, do Gilberto Gil.
Temos aí, amigo?
E com César Camargo Mariano,
Amor já liderando o trio. Amor Até o Fim com a Elis Regina?
É, perfeito, é maravilhoso.
Nessa época, Elis era acompanhada pelo Natan Marques, pelo grande baixista... daqui a pouco eu lembro o nome, sensacional...
Amor, não tem que se acabar. Eu quero e sei que vou ficar. Até o fim eu vou te amar. Até que a vida em mim resolva se apagar. Amor, não tem que se acabar.
Essa gravação é sensacional
e
mostra o talento do César. O César começou com 17, 16 anos.
Um gênio, né? Mão esquerda.
Precoce.
Canhoto.
Muito precoce. É. Que eu acho incrível quando eu ouço esses discos do César Camargo, Tenório Júnior, toda essa moçada.
Grande música.
O Jonato era um pouco mais... O Jonato toca até hoje, com 80 e pouco, né? Mas eles tinham 20, 19, é um negócio impressionante.
É verdade. Vocês gostam muito dos volantes canhotos, né? Principalmente o Paulo Júnior gosta muito dos volantes canhotos.
Dos volantes canhotos?
Os pianistas canhotos são geniais, né?
Falar
são
em volante canhoto, o Felipe Melo canhoto?
Em cadeia,
não,
viu?
Em cadeia.
Demorou a entrar em cadeia, tava dormindo, Luiz.
E o primeiro Melo, não.
Porque é aniversário dele. Hoje.
Aniversário, 34 anos.
Vamos falar, então, de Campeonato Brasileiro?
Vamos.
E deixar o Gilberto Gil, nosso homenageado, mais pra frente... Ele revelou o time dele, é Frutal Futebol Clube?
Ou é o Frutalense, que tem Frutalense. A rivalidade lá, né? Tem o Frutalense.
É o grande clássico da cidade.
E o Atlético Frutalino, que montou time adulto, né? Mas acabou não vingando. Vamos de Grêmio Corinthians?
Grêmio Corinthians. Foi o grande jogo da rodada, né?
Grande jogo. Os corintianos.
Jogo bom.
É.
Porque tem jogo ruim. Flamengo e Bahia foi um jogo ruim por parte do Flamengo.
O jogo do abajur, né? Não pode ser ruim esse jogo. Você dorme no sofá, né? Mas 6:30 da tarde.
Grêmio e Corinthians foi bom. O time do Corinthians é um time chato. Não é que empolgue. Ele é eficiente.
É um relógio, né?
É, mas essa eficiência não me atrai muito, confesso. Eu acho que o futebol tem que ter um pouco mais de graça, de sabor, de frutal. Um pouco mais de frutal. Mas a eficiência leva a liderança... Com 4 pontos acima do segundo, 9 acima do terceiro.
É muita coisa, né? Muita coisa. 26 pontos para 10 jogos é muita coisa.
E também foi, manteve a liderança e ampliou, graças àquele pênalti ridiculamente cobrado pelo Luan. Né?
Dito o melhor jogador do futebol brasileiro no momento.
É. Vem numa boa fase.
Jogando
bem.
E ainda passando pelo Cássio, né? Não foi um frango. Mas 10 minutos depois do gol do Corinthians, uma jogada mais ou menos parecida, quer dizer, um chute dentro da área, o Cássio não tomou, né? Poderia ter passado por baixo das pernas do Cássio.
Foi frango ou não foi frango, Paulo Júlio?
Não.
Não.
Não? Claro que foi.
Claro que foi. A bancada de cá não está se dando com a bancada de lá.
Opa, tá, há uma divergência, clara.
Há uma divergência de bancada.
A furada, a deixada do Jô já quebra ali a espinha do goleiro. Quando vem o chute de canhota do Jô, pega de primeira, né? É difícil. Eu acho que é difícil aquela bola.
Bancada, eu peço a você e a mim, Paulo Júlio, a leitura do que houve agora do Procurador-Geral da República. Procura aí enquanto a gente continua falando do jogo.
Que você está falando da bancada ou da pancada?
Pancada. Foi o maior público no campeonato.
Foi.
54 mil torcedores, que é um fato raro. Antes, eu sou de uma época, eu venho como Brizola, engenheiro, que dizia, eu venho de longe, que 150 mil pessoas no Maracanã era merda. 120 mil. Não, 150 não era merda. Mas 120 mil, 110, 100 mil, era comum.
Corriqueiro.
Clássico era normal. 54 mil nós estamos comemorando como o maior público do brasileiro até agora. Eu também acho isso, tudo bem, parabéns, legal, melhorou, mas não me diz ao... Bom, você imagina que eu gosto, o resto da frase.
O Grêmio, só para falar um pouco do Grêmio, o Renato falou muito das competições, né? O Grêmio tem Copa do Brasil e tem Libertadores para jogar. Tem corintiano que viu isso como desculpinha. Eu acho que não é desculpa, não. Quando você tem uma Libertadores no radar, uma Copa do Brasil na quarta-feira, é muita competição grande, né? Mas pra você se concentrar.
Mas é bom falar que tem competição da Copa do Brasil, mas tem Sul-Americana também.
Mas o Corinthians já não viajou com todo mundo. É diferente, né, Zé? A pressão da Sul-Americana é menor, né?
Mas uma coisa que eu acho que tem que ser louvado, falando de Gilberto Gil, que é já o dia de homenagem ao Gil, 75 anos, que deve ser louvado, é a certa implicância como as pessoas têm com o Renato Gaúcho. Cara, porque aquele jeitão meio arrogante, meio provocador, meio não tô nem aí, sou maior que todo mundo, bate no peito, tem fazendo um belo trabalho, né?
Vem.
E o Roger, que deixou uma herança meio esquisita, é tido como um grande futuro do futebol brasileiro. Não querendo crucificar o Roger. Mas há um certo... O bom mocismo vence em vários lugares.
A gente não sabe muito o que quer também, né? Porque se vier um cara também muito tratando a imprensa cheio de humildade... A gente também não gosta.
Fala que falta malandragem.
É, o Eduardo Batista não era bom
também. Mas aí veio um malandro...
Mas o Renato chuta o balde, né? Renato, você se preparou então? Você estudou? Não, eu tava na praia.
O showman, né?
O Renato, showman. Ele gosta, ele se nega.
Mas é melhor um showman.
É encantador de serpentes.
É melhor um showman, um desbocado, um provocador, do que aquele cara que fica fazendo um discurso meio oficialesco, meio comum.
Concordo.
Né? Sabe? Eu detesto esse tipo de coisa.
Agora, ele precisa
super na defensiva.
Ele precisa do resultado pra bancar, né? Porque se ele for o showman rebaixado, aí...
Lembra do Araquém?
Então? Lógico.
Araquém, showman?
Isso, lógico.
Aí fica feio, né?
Falamos de Corinthians, de Grêmio e Corinthians, que foi o clássico da rodada, vitória do Corinthians, colocou o Corinthians lá em cima. Eu quero falar aqui, o Fernando trouxe aqui, o córner, número 4, né?
Sim, a 4. Tá ali fora o nosso amigo número Fernando, editor da córner.
Eu vou colocar aqui em cima, vê se dá pra ver.
Tá.
Segura aqui, tanto.
Sim.
Dá pra ver. Ó, que beleza.
Sobe mais.
Aê. Ó o Tinga.
Tá o Tinga.
Pra quem tá vendo via live no Facebook, estamos mostrando a revista.
A quarta edição da revista Corner, revista de reportagem de futebol, traz o Tinga na capa e tá chegando aí. Você entra aí no Facebook da Corner, no site, que você se liga onde encontrar, como assinar, coisa e tal.
Tem uma entrevista com o Cristóvão também, parece bem interessante, viu?
Não, e outra coisa, esse esforço de fazer um bom jornalismo, de preservar a qualidade, não se deixar levar pela cretinice, porque seria fácil você ser imbecil, né?
Chega de jornalismo de cabeleireiro, sabe, inclusive então, no ramo esportivo, então, eu não aguento mais
vamos isso. Vamos saudar aqui a Cônia, número 4, o pessoal de Petrópolis, estão de parabéns. Música,
nós estamos ouvindo o álbum de 68 do Gilberto Gil, coloquei não por acaso, para casar com a nossa pauta inicial sobre os protestos de 68, estamos ouvindo Frevo Rasgado.
Vamos lá.
Porque lembrei que este frevo rasgado foi naquele tempo passado, o frevo que você gostou e dançou e pulou, foi quando topei com você. Que a coisa virou confusão no salão, porque parei, procurei, não encontrei.
50 anos pensando o Brasil, seu Zé.
Monstro, né, o Gil? Que loucura, não, né?
É impressionante. E outra
é muita coisa.
E o Gil com algumas dificuldades nos últimos tempos, de saúde, com a voz no início, depois com essa coisa também de rins, né? Tem que fazer sempre aquela renovação. Mas continua trabalhando. Ah, vai ter um show dele agora aqui que está anunciado com Nando Reis e Gal Costa.
Razoável,
e andou hein? O mundo inteiro junto com o Caetano.
Isso, isso.
Ele não, não para. O Gil não para. E é uma figura cativante. Sou fã mesmo.
E que conseguiu entrar e sair da política sem nenhuma mancha, né? Sem nada que o... que o coloque aí na lista do que a gente vê como nunca viu antes na TV.
Na Tropicália, o que que você lembra, o que que você gosta mais do Gil?
Ele foi importantíssimo porque o Gil foi o cara que chegou pros outros três baianos e falou, olha, tem uma banda chamada Beatles, e é muito interessante. Sonoridades e abordagens, e ele mostrou os Beatles pros outros baianos. O Gil, ele era uma espécie de articulador mesmo, assim. Quem mandava entre os quatro, na Betânia, Gal, Caetano e Gil, era a Betânia. Betânia falava alguma coisa, tinha que obedecer. Ela era uma líder mesmo. Mas o Caetano...
mais jovem do que ele.
Sim, né? Mas o Caetano era aquele cara assim, tipo, ah, temos que pensar. O Gil era o cara que, acho que botava energia. O Gil produzia um disco da Gal Costa maravilhoso, né? É sensacional cantar, né? Que é um dos mais lindos. Aliás, um gancho, se me permite. Claro. Amanhã, aqui no Thunder Radio Show, teremos Dandara Ferreira,
que
a diretora do documentário da Gal Costa.
Está sendo exibido da Gal Costa.
Maravilhoso.
Eu não vi, mas estou elogiando
muito. Recomendo.
E curiosamente, o Gil foi vendedor. Ele veio para São Paulo e o primeiro emprego dele foi como vendedor de não sei de quê. E de pastinhas, de cara de terno, de pastinha. Eu acho o Gil muito mais bonito. O Gil e o Caetano são aquelas pessoas que depois de velho, que envelheceram, ficaram mais bonitas. Eu vejo aquelas imagens do Gil de barbinha, aquela barbie. Quando ele namorava a Nana Caymmi, eu achava ele horroroso. O Caetano horroroso. Hoje é um senhor bonito, que passa uma tranquilidade.
E de uma integridade irrepreensível.
Integridade, né? Intelectual. Temos que tirar o chapéu.
Mente aberta, né? Principalmente. Mente aberta.
Já que a gente já falou aqui de... já sugeriu o cinema e tudo mais, eu sugiro, dá pra achar no YouTube, tá? Tem um show do Gilberto Gil na PUC, eu não vou lembrar o ano, mas na fervura da ditadura, ele faz um show na PUC, entre uma música e outra, conversa com os estudantes, é uma obra-prima, tem a íntegra.
É o Fome 73, não é?
Sim,
Fome 73, se não me engano.
Só lembrando ao pessoal, já que o Ultragênio entrou em cadeia durante... Nós abrimos o programa hoje falando de 49 anos da passeata dos 100 mil. Colocamos, inclusive, um discurso, um trecho de discurso do Vladimir Palmeira e barulhos, né? Gritaria de passeatas em Paris dos estudantes. Que os estudantes em Paris provocaram um rebuliço no mundo e afora. Né? Mas vamos falar agora do Diego Souza, mas antes, Paulo Júlio.
Giro.
Com o nosso pessoal em casa, que deve estar louco pra se manifestar.
Um abraço de Visconde de Mauá, Rio de Janeiro, tempinho frio aqui na Serra.
Deve estar frio lá, hein?
E o melhor pedido do inverno é o Beatles Bar, olha lá, já chamando aí, a galera.
Pra...
O Edmar Facó, boa noite, daquele país tão falado aqui, né, Zé? Tijuca.
Opa.
O Edmar Facó sempre ligado. O Marcel, sensacional, Thunder e Trajano juntos. Parabéns, produção! A produção
mais mole do mundo, cara.
Pois é.
Tá aqui em casa.
Só falta, né?
É.
Mas os créditos
vão
pegar
avião, hotel pra ele.
Não, nada.
O Cleison, manda um abraço pra Cachoeiras Macacu. Cachoeiras Macaco?
Não, Macacu. Macacu. Embaixo de Nova Friburgo.
Ah.
Houve até um acidente recente com a delegação de handebol do Vasco. Lembra? Uma menina, um ônibus bateu?
Sim.
Cachoeiras de Macacu. Embaixo de Nova Friburgo.
O Jean Quinelato tá em Realengo. O Alessandro...
Peraí, opa, para.
Parou.
Realengo tem tudo a ver com o Gil.
Tem a ver?
Né? Alô, alô, Realengo.
É verdade.
Aquele abraço.
Aquele abraço.
É lógico.
Alessandro, abraços de Jundiaí. Thunderbird, bons tempos da sua banda Devotos Nossa Senhora de Aparecida. Mas,
tempos que ainda estão.
Ele acaba de encerrar sua banda.
Não. A banda continua.
A banda
31
tá
anos de banda.
Acabaram com a tua banda.
O Fernando, hoje eu tô em Tatuí, torço pro Paraná porque morei em Curitiba e lembro do Thunderbird dos tempos que ele apresentava o CEP MTV.
Ah, quando éramos todos jovens.
Caramba,
tô lembrando carta, a pessoa, né, que está nos ouvindo, que o Botafogo está perdendo em casa por 2-0 para o Havaí.
Havaí.
Né? Havaí sem H, hein? E vamos fazer uma pesquisa aqui, jogar o pessoal em casa para falar?
Manda bala.
Diego Souza deve ir para o Palmeiras? Que deve. Se ele vai, é outra coisa. Não é o deve no sentido de irá. Ele faz bem ir trocar o esporte pelo Palmeiras nessa altura do campeonato? Ele que é líder, comanda o esporte?
Eu confesso, eu estou bastante dividido, tentando me colocar, tentando vestir os sapatos de Diego Souza. Não, porque a chance que o Diego Souza tem de ser um ídolo para sempre no esporte é real. Se ele ficar 3, 4 anos, ir para uma Copa do Mundo com a camisa do esporte, é uma coisa que, puxa vida...
É grande, né?
Tem um valor muito forte. Porém, ele está indo para a seleção para jogar como falso 9 e as notícias dão conta de que o Cuca prometeu para ele por telefone que no Palmeiras ele vai jogar do jeito que o Tite está usando na seleção.
E essa camisa 9 reserva da seleção ainda está em aberto.
Tá. Exato.
E o Tite gosta dele, é o que parece. Olha, o Fábio Jorge fala aqui que o show do Gil, esse você falou, e a mim, foi na Poli.
Foi na Poli?
É, temos que ir atrás.
Na USP. Vou procurar
aqui. E o Bruno corrigiu aqui os times lá de Frutal. Os times daqui são o Arsenal e o 13 de Maio,
que Arsenal, já disputaram...
Arsenal, que é o time do Tajano, né?
Comparou tudo.
Muitas coincidências. Estou surpreso que o Arsene Wenger more
em Frutal. Inclusive, passava férias com o Thunderbird.
O Arsene Wenger more em Frutal.
Ia lá no clube Alvorada.
Canta lá. Toca cacheta. Joga cacheta.
A minha prima inaugurou a piscina do clube Alvorada sem água. Ela pulando pulou do trampolim sem água na piscina.
Claro, se machucou.
Flamengo. E aí?
Se machucou.
Claro. Ah.
Beijo, Marinês.
Flamengo e Palmeiras agora, vai.
Só uma coisinha. Em março de 73, o estudante de geologia Alexandre Vanucci Leme foi torturado e assassinado pelo governo militar.
Claro.
E a partir daí, a Lai Abramo, que era uma conhecida do Gilberto Gil, convenceu o cantor a ir para a USP fazer o show em 73.
Perfeito. Então, show que você
referiu. É o fone 73. Tá.
Bom, Flamengo e Palmeiras em boas sequências, ao menos de resultado, mas não vem jogando bem.
Pois é.
Está aqui na nossa pauta. O Flamengo, eu vi o jogo, boa parte. O Bahia ficou com 10, logo no primeiro tempo, tipo assim, uns 20 minutos.
Num lance pavoroso ali com o Guerreiro, né? O cara deu
pra entender,
se jogou. Tá bom.
E o Bahia, mesmo com 10, pressionou, chegou a atacar.
É um time ofensivo, né? Um time...
Dirigido agora pelo Jorginho. E o Flamengo teve dificuldade de conseguir esse 1-0. E teve, inclusive, o Everton Ribeiro. Né?
Jogou bem? Não, né? Não dá pra saber.
Ele disse que deu passe pro gol por acaso. Né?
Como é que é isso?
O Flamengo tá até bem colocado, tem a colocação.
Terceiro lugar, 17 pontos, 9 pro Corinthians.
Tá acontecendo o seguinte, senhoras e senhores, torcida brasileira, que eu tava falando antes do programa aqui. Corinthians... Aí pensa, sensacional, impecável, maravilha. Mas não me enche os olhos. Líder absoluto. Né? Grêmio. Também, então. Flamengo, terceiro lugar. Não empolga. Os times correspondem em termos de pontos, em termos de performance na tabela, mas para encher os olhos, você ficar de peito estufado. Né, Thunder? Com a apresentação do time, é difícil.
Mas
não é que eu seja muito exigente.
O time que você gosta de ver hoje ainda não está jogando ou está no meio da tabela?
Ainda não joga há muito tempo. E outra coisa que eu falo, não é uma crítica, mas é uma crítica. Não é mais uma constatação. Tudo bem, gente, não sou um cara contra a presença de estrangeiros no futebol brasileiro. Mas no futebol brasileiro sempre foi celeiro de craques. A gente produzia craques aos borbotões. Flamengo, lembra do Flamengo? Aquela geração de Marcelinho, Carioca, né?
Marcelinho, Djalminha, Júnior Baiano.
São Paulo, Fluminense. A gente falava muito no Fluminense lá da... Como é que é? Da onde tem os jovens lá?
Xerém.
O Cutia do São Paulo.
O São Paulo teve todo um expressinho para provar que a base...
Tudo. E agora nós estamos coalhados jogadores estrangeiros que, em sua maioria, já fracassaram. Se não fracassaram, passaram pelo futebol europeu e não se fixaram lá. Aí tudo bem, os caras não custam tão caro, é mais fácil você contratar um colombiano, um venezuelano, um paraguaio, do que pegar, por exemplo, agora o Palmeiras vai lá oferecer 6 milhões pelo Diego Souza. Mas eu acho muito estranho isso. Isso acontecia uma época no futebol brasileiro, há muitos anos atrás, quando não havia essa formação de quadros, e uma época também que isso se dava muito no Rio Grande do Sul, que o Grêmio Internacional contratava muitos jogadores lá do Cone Sul. Se você reparar a escalação do Grêmio e do Internacional de 20 anos atrás...
De Leon, né?
De Leon, né? Mesmo aquele Hector, não sei, Silva, não sei o quê, papá. Porque é muito próximo. Então, o jogador argentino, uruguaio, jogava ali. Mas agora está demais. Eu confesso que eu não consigo entender onde joga quem.
Olha, Trajano, quando o São Paulo trouxe uns uruguaios... Eram de Uruguai de responsa.
Dario Pereira, Pedro Rocha, Forlan.
Pô, os caras bons, né?
Quer ver uma coisa? Quais foram as contratações do São Paulo agora, recente? Vocês sabem?
Foram dois gringos, né?
Um zagueiro e um meio argentino.
Exato.
O zagueiro é colombiano.
Equatoriano, acho.
Equatoriano. Isso. E o meio é argentino.
Sim. É. E já tem o Bufarini, já tem o Prato, renovou com o Lugano.
O Chaves já foi embora, né? Já...
O Chaves foi, já foi embora.
Mas também isso não deixou saudade.
Tem o Cueva.
O Prato é bom.
Mas é que... Se, é bom. É, não sei se mudou essa regra, mas são cinco estrangeiros que você pode usar.
Tá
rolando
Paulo, um problema.
O São Paulo tem seis ou sete estrangeiros.
É. Tá mais do limite.
Então, voltando, são cinco, então, né? Faz. Flamengo, Paulo.
Acho assim, Zé, o time está sendo formado durante o campeonato. É melhor formar ganhando do que formar perdendo. Também não acho que joga essa bola toda, mas... Ontem estreou o Everton, o menino Vinícius Júnior está jogando agora. O Conca veio meio machucado. Então, assim, é difícil também o Brasil, né? Que você está em julho e você ainda não teve o time.
Já que
né?
Você acha que o nosso Pedro Asbeck deve estar achando essa altura?
Ah, 1x0.
Liga para ele, liga pro Pedro
Asbeck. 1x0 foi goleada, né?
O Pedro Asbeck falaria coisas impublicadas. Ele está em...
Possesso.
Em dócil. Em desquite
Mauro
completo.
Mauro Cela Pereira me tascou lenha no seu blog e nos comentários na ESPN. Palmeiras, via mim.
O que tem o
não, tá te agradando, enchendo
o nome. Então, o que a gente...
Sensacional.
O que você acabou de...
Guerra é o maior do mundo.
Então, o que você acabou de falar serve pro Guerra, né? Talvez o Guerra em 20 anos atrás, quando o Palmeiras tinha meias como o Alex, por exemplo, não ia ter chance no Palmeiras. Hoje é o jogador que pensa no Palmeiras. É o jogador que quando...
E que faz gol, né?
Que faz gol, e você já percebe que é o jogador de referência, o jogador que o menino, o volante, corre para entregar a bola para ele, que o lateral, quando aperta, procura o jogador. Você percebe que ele é uma referência dentro do campo, não só para quem está assistindo de fora. E é um jogador experiente, mas o Paulo levantou agora há pouco, né? Números preocupantes sobre ele, sobre o número de jogos que ele faz. Né?
Vinha jogando pouco na Colômbia. O Guerra jogava 30 e poucos jogos, já está com 20 e poucos. Então o Cuca já começou a falar que tem que começar a escolher jogo, porque não aguenta.
Senão,
o cara não aguenta 50 jogos no ano. Não tem um preparo.
Já tem essa altura do campeonato?
Já tá com 25, 26 no ano, Guerra. E vinha fazendo 30 e poucos na Colômbia.
Vamos mudar de pato para ganso e falar do Santos.
O Santos
perdeu agora com o Levi.
Tinha um joguinho bom para encostar.
Impressionante,
né?
Como tá perdendo na Vila o Santos esse ano, né?
A Vila era um reduto assim, aqui não tem para ninguém, né?
Até pois o São Paulo chegar lá no Campeonato Paulista e dar um show, né?
Show?
Aí eu acho que... Não, foi maravilhoso aquele jogo, não foi?
Não sei.
Foi maravilhoso.
Aquela noite eu cheguei
menino
a pensar...
Menino Araújo se rebelou naquele jogo, foi. Pelo amor de Deus, foi maravilhoso. Cueva mandando bala. Foi, eu acho que é o melhor jogo de São Paulo até desse ano, talvez.
Aquele Santos de São Paulo na Vila, eu... Cheguei a pensar que o Rogério Ceni
ia da liga,
ia calar a boca de todo mundo.
Esporte,
pelo contrário, né? A gente tá falando um monte.
Vamos, o Sport fez 1x0, né, Zé? Saiu da zona de rebaixamento o time do Luxemburgo, que tem duas vitórias, o Luxa, acho que em 8 jogos.
Aquele. E o São Paulo, hein, Daniel?
Ah, meu Deus do céu, viu? Olha, vou te contar. Eu assisti um jogo de São Paulo, hoje em dia é uma tarefa hercúlea. Porque você sofre, e assim, a última moda é dizer que assim, o time tem que aprender a sofrer. Tudo bem, então o time tem que aprender, porque a torcida não aguenta mais.
E o Rogério deu uma entrevista dizendo que o negócio é 2018.
Sim, ele foi muito claro em cima disso.
Eu vim aqui.
Não me cobrem isso esse ano.
Não me cobrem.
Mas na verdade, Zé, pensa bem, o cara está há 6 meses comandando São Paulo. E assim, é o mínimo que se espera que dê um tempo para o cara trabalhar, para o cara acertar as coisas. E assim, ajuda ele. Não manda os craques, as revelações craques embora. David Neres, Luiz Araújo.
Mas você acha que ele não fosse Rogério Ceni? já estaria...
O técnico já estaria fora,
já
certamente.
Já estaria fora, claro. Ou quase
esses
fora.
Esses resultados, imagina.
Com certeza já.
Você acha isso, Paulo?
Já, já. Com certeza, no momento
existe essa paciência.
Botafogo 0, Avaí 2, já é um resultado ruim pro São Paulo. Quer dizer, o São Paulo, o próximo jogo do São Paulo é contra o Flamengo, não é?
Flamengo isso. E contra São
Flamengo,
Paulo
no domingo. Lá. No Rio de Janeiro. Isso. São Paulo tá a um ponto da zona de rebaixamento.
E o próximo jogo?
Então é no Rio de Janeiro contra o Flamengo, quer dizer.
Não, não, o outro, seguinte.
O outro não sei.
É uma pedreira também.
Santos e São Paulo na Vila.
Lá na Vila. Então, putz.
O São Paulo provavelmente vai terminar alguma rodada dessas duas aí.
Entre os quatro. Se não tomar vergonha na cara. Que tá difícil. Ah, o Lugano renovou até o final do ano.
Renovou.
Acabou fica, novela Lugano.
Fica Lugano.
Fica Lugano.
31 fora de
Temer
dezembro.
E fica Lugano.
Exatamente.
Fora Temer e fica Lugano.
Eu acho assim,
passa temos Natal. Mais gente falando, querendo conversar com a gente, da Austrália.
Muita não, gente. Daniel. Cadê? O pessoal lá de Bali.
Acho não que não é fora Temer.
Fica a gente magoou o pessoal de Bali, Paulo Janeiro?
Não, o pessoal de Bali deve estar ligado, já pinga aqui. Tem a Aira Bonfim, eita, nossa amiga, Gil, área. Seu maravilhoso, tá feliz com a trilha sonora, quem mais? O Eduardo Rodrigues acha que a gente tem que falar sobre mais investimento na educação, o Brasil tá mal, né, Eduardo? O Antônio Gonçalves, botafoguense de Brasília, tá ligado? Elton Correia, que copia e cola o comentário dele toda segunda. Mozarlândia, vos abraça, Zico maior de todos. E eu leio.
Eu leio. É uma conexão legal. Eu faço questão de mandar no ar. O André Pescarmona, tá, nos
ouvindo? Ele mesmo.
Ele mesmo. Ele me mandou uma mensagem hoje que eu me recusei a responder de primeira. Eu vou responder ainda, mas nem devia, viu, André? Grande abraço pra você.
O Cristiano diz que Diego Souza no Palmeiras vai ser um erro, acha que não dá certo... muita gente.
Tem o Igor Mairink aqui. Pergunta pro Thunder, então. Eu vou jogar pro Thunder. Quem sai primeiro do São Paulo? Rogério Ceni ou Leco?
Eu não sei como funciona.
Os dois,
eu não sei como funciona o estatuto e essa coisa toda. Mas se eu tiver que escolher, eu escolhi o Leco sair fora, lógico. É, ele está conseguindo fazer caixa no São Paulo, mas ele está ao mesmo tempo tirando os possíveis craques do futuro de São Paulo. Não sei se ele está fazendo a coisa mais correta.
Mas ele complementa a pergunta.
Ele complementa?
Rogério até 2018, o Igor Mairink, é promessa ou ameaça?
Não, acho que eu prefiro pensar que é uma promessa. Eu tenho que acreditar no Rogério,
nossa,
velho.
Tem baita manchete, nele. Nossa, tem uma bomba aqui do Christopher Augusto.
O pessoal mandou a capa do disco de 73, do Gil com cigarro na boca, e dizendo que é na USP. Então é poli mesmo.
É isso, poli USP.
Exatamente, do Alexandre Vanuc e tal, perfeito.
O Christopher Thunderbird, se bobear a casa do Ed O'Brien, do Radiohead, era em Frutal. Seria uau. Frutal um berço perdido da contracultura
nossa,
brasileira?
Seria maravilhoso.
Isso é uma bomba, sim.
Isso eu tenho que investigar, porque eu não sabia dessa informação.
Olha, nós falamos do São Paulo, não falamos do Fluminense.
Um golaço do menino do Fluminense,
esse
hein?
Menino parece que o Barcelona tá de olho nele.
Pois é, o Endo.
Aliás, também não vamos cair também na esparrela, que é o seguinte, essa época de...
Todo mundo tá no Barcelona.
De, como é que se fala? De abertura de...
Especulações.
Todo o meu craque preferido lá do Arsenal, o Sanches, já foi para todos os times do mundo. Já jogou na China, já foi para o Manchester City, já foi para o Bayern de Munique e continua, ainda bem, lá no querido Arsenal.
E deu uma caneta outro dia aí na Copa das Confederações.
Mas deixa eu só acreditar que se fôssemos aqui uma redação de jornal, eu ia ficar com essa manchete que você aventou aqui e ficou no vento aí. Rogério Ceni ameaça seguir no São Paulo em 2018.
É muito bom.
É a melhor manchete.
E o Fluminense, 15 pontos. Campanha ali, meio de tabela, oitavo lugar. Tá um do Palmeiras, tá dois do Flamengo. É, oitavo lugar pro time do Abel. 4 vitórias em 10 jogos. Deixa eu ver quem que o Fluminense
Abel
pega.
Abel é aquele técnico Underberg, né?
Underberg.
Como é que é? Fala pra mim.
Underberg.
Amargo.
Com soda. Lembra disso? Na caninha.
Milton Moraes. Na caninha. Olha, um abraço pro Jorge Achoa, pessoal que tá mandando via Ultrajan. Danilo Seda Porto Arante, Maria Luísa, Clau Rocha, Natalino Ribeiro, João Luiz Reis, Marcos Vinícius, Adriano Remo Silva, Rodrigo Teles, todo mundo com a gente. Olha ali, ó, o Chico ia falar com você.
Chico,
Inclusive o André Oliveira aqui fala: salve devotos de Nossa Senhora Aparecida, e cita um clássico subestimado da banda que eu não sei se eu posso falar.
Pau no seu cu?
Pau no seu cu, pode. Exatamente. Uma musicaça.
Baita. Mas vamos ouvir mais um pouco de Gil?
Vamos ouvir mais um pouquinho de Gil.
Faz 75 anos hoje, nosso grande Gilberto Passos, Gil Moreira.
Sabe que eu tive um lance, né, com o Gil, né? Estará no livro que Leandro e a mim estava fazendo, sim, me ajudando a formatar.
Estamos nessa.
Eu tenho uma história louca com o Gil, aliás, várias histórias com o Gil, mas uma delas é bastante polêmica. Eu estava no carnaval, transmitindo o carnaval lá na Rede Globo, e assim, o desfile da Mangueira.
Todo mundo tinha seu momento.
Nossa! Isso é auge? Teve o desfile da Mangueira, onde saíram os doces bárbaros, os quatro baianos. E foi um desastre, choveu pra cacete, foi horrível, foi um desastre. Ele tava muito mal-humorado e chegou o diretor do Planeta Cidade entrevistar o Gil. Eu cheguei pra entrevistar o Gil e falei: e aí, Gil? Ele assim: e aí, Thunder? Veio azarar o samba. Falei: velho!
Foi assim, muito bem, colocou.
Eu adoro samba! Eu falei pra ele: procure saber. Aí que ele tirou essa expressão. Foi aí que nasceu a expressão: procure saber.
Procure conhecimento.
Falou Michel Andrade, não concorda com minhas posições políticas. Mas concorda? Mas é um grande fã. Vida longa.
Que bom. Democracia voando, hein?
Assim que tem que ser.
O Cássio Gomes de Oliveira manda um abraço pro Thunder. É o pessoal que tá entrando aqui via. O nosso querido Newton Agra, grande campeão de basquete, foi um grande jogador de basquete, comentarista da ESPN, sempre presente no Trajano, figura doce, jogador pernambucano, veio para o Sírio, seleção brasileira, deu azar histórico, jogou no basquete universitário nos Estados Unidos muitos anos, porque jogava na mesma época, na mesma posição do Oscar, veja você.
E ainda tinha um tal de Juca de Fury, arrebentando, né?
Olha, já falamos do Santos. Ótima, né? Falamos do Esporte. Vamos falar do Vasco.
O Vasco é...
5 vitórias em São Januário.
Então,
Mas não faz uma campanha meio esquisita.
Assim, fez 6 jogos em casa.
Foi 6 em casa e
perdeu pro líder, ganhou 5, por um gol. Assim, tá ganhando os joguinhos, precisa ganhar Atlético Goianiense, Bahia...
Recebe... manter na primeira.
Pois é, e você pega a tabela, ó, pra quem achava que o Vasco ia brigar lá embaixo... São 15 pontos, sexto lugar. Tá bom, né, pra quem acabou de voltar também.
E tem o matador Luiz Fabiano ali, né?
Que tá sempre jogando bem, hein?
Sempre deixando o seu golzinho.
Tá jogando bem.
Mas não ouviu direito o som do Gil que você assumiu.
Tamo ouvindo Sandra, hein?
Não, só um pouquinho.
Amarradão na torre. Puta, lembra disso, cara? Isso é maravilhoso, velho.
E onde quer que eu vá no mundo, vejo a minha torre.
Eu tava vendo o Facebook hoje do Gil, e ele coloca uma foto dos pais, ele jovem com os pais, e dedica a música que ele faz para os pais, aos pais, no dia do aniversário dele, que é aquela música, o... Pega o Facebook dele aí.
Vou pegar. Enquanto eu pego, faço a lembrança de que o programa Travessia, aqui da Central 3, fez um especial sobre... Gilberto Gil tá na nossa home, central3.com.br.
E aliás, a gente deve lembrar que o Gil foi para o Festival de Montreux e na esteira ele levou a Cor do Sol, que acompanhou ele. E depois ele gravou um disco ao vivo lá no festival. E a Cor do Som gravou um disco também com o Pepeu Gomes.
Grande Pepeu
liderando Gomes. A banda. Então foi um momento ali. O Gil levou muita gente pra cima também, viu? Levou junto.
Né? Eu só quero registrar aqui para os nossos companheiros que estão nos acompanhando aqui no Zé no Rádio, aqui na Central 3, no Trajano, que eu tenho uma, apesar de não tocar nem caixa de fósforo, uma presença muito grande da música. Eu, pessoalmente, convivi muito com músicos e tal, e fui dono de um jornal de música chamado Canja. Eu, Sérgio de Souza e Paulo Polé. Falimos brilhantemente.
Mas então foram bem-sucedidos.
E o jornal tinha como colunistas, veja você, o nosso querido Kid Vinil, que acabou de
morrer. Ah, saudades, Kid Vinil.
Olha só quem escrevia sobre rock. Kid Vinil, Júlio Barroso.
Uau!
Júlio Barroso.
Gangue 90 e Psydeath.
E o marido da Vânia Toledo, que era, esqueça o nome dele. Nós tínhamos o Ivan Lessa de Londres mandando. A Scala Timura, cronista social. Era um time sensacional. Nós tínhamos uma redação ali na rua, perto do antigo Giovanni Bruno.
Em que ano foi isso, doutor Jânio?
Ah, não sei.
Anos 70, 80?
Anos 70. 80. Nós fazíamos. O pessoal fazia show para ajudar o jornal.
Que demais.
A primeira capa foi a Rita Lee lançando O Orra Meu.
Então, você anos, pode... 80.
Anos 80. Anos 80. A capa foi a Rita Lee e a manchete foi O Orra Meu. Capa do nosso querido Paulo Polé. Então a minha ligação com a música vem desde aí.
E... Você tem algum exemplar no guardado?
Tem em casa não, mas amigos tem, né? E depois teve a época toda que eu convivi com a minha irmã cantando nos Estados Unidos. O Aldir Blanc, meu querido Aldir, mandou um e-mail para mim, que eu fiquei muito emocionado, vendo o programa lá na sala do Zé, no Trajano, que ele diz o seguinte: o Trajano consegue manter a sua mesma, mesmo entusiasmo, mesma alegria, de 50 anos atrás, quando fazia reunião na casa dele. Reunião que era frequentada pelo próprio Aldir. Aliás, eu tenho que fazer agora o texto da contracapa do... num disco da Maria João, cantora portuguesa, comemorando 70 anos de Aldir Blanc. Precisava uma cantora portuguesa homenagear o grande Aldir Blanc. É um disco gravado todo em Portugal, com músicos portugueses, com arranjos completamente diferentes para as parcerias dele com João Bosco, Guinga, etc.
João Bosco, Aldir Blanc, sensacionais, né?
Incrível.
Dois para lá, dois para cá, pelo amor de Deus. E eles Regina de novo, né?
Ele Regina.
Ela carregando os dois para os hits.
Né? Cruzeiro 2, Curitiba 0, Paulo Júlio.
Vitóriazinha do Cruzeiro. Assisti esse jogo, viu? Assisti um compacto desse jogo antes de dormir ontem. E o Cruzeiro controlou o jogo ali, 2-0. Aquela coisa, time do mano, né? A torcida, meu amigo Gabão, sempre ouvindo aí, também tem uma relação de amor e ódio com o Mano Menezes. Acha que... Fora, é o treinador que tem que estar...
As piores entrevistas, né, Júnior?
As piores. Eu, né? eu não gosto.
Ao mesmo tempo, Levir Culpe e as melhores.
Há quem diga... Eu tenho dúvidas. Também não gosto muito. Não tenho tanto humor, assim, pro Levir Culpe. Mas acho que o problema é comigo.
Eu acho que o problema do Levir ele é de uma ironia meio debochada com o jornalista que me irrita profundamente.
Tem isso, né?
Quanto ao Mano, houve quem disse.
Mas é isso. Né? Eu acho que o Mano é o técnico certo pro Cruzeiro. Apostou bem. Mas tem gente que acha que segura muito o time. Aquela coisa de Mano Menezes, né?
E o time não deslanchou ainda.
E tem, né? Galo e Cruzeiro domingo.
Galo e Cruzeiro domingo?
E ele pediu acho que até de maneira razoável, depois dessa vitória, respaldo, pediu calma, falou que o trabalho dele é o mesmo desde o começo e tudo mais, mas eu fico com o Fábio Chiorino, que disse segunda-feira passada que o jogo Cruzeiro e Grêmio 3-3 só foi bom daquele jeito porque o Mano saiu do campo, né? O Mano na beira
foi
do campo
expulso, tava,
melhorou o jogo.
Tava
melhorando
o jogo.
Vamos falar de um time que vem fazendo seu papelzinho e tal aqui e ali, dirigido pelo Eduardo Batista, Furacão, Atlético Paranaense, 4-1 no Vitória.
4 vitórias seguidas.
Ou seja, tá bem na fita.
Tá bem, embora maleável, parece competente.
E tem a história do estádio, né? Vai ter Liga Mundial de Vôlei na Arena da Baixada, não pode jogar Libertadores lá. Coritiba disse que não aluga o Couto Pereira, o Atlético mostrou um contrato. Eles tinham um acordo que, assim, se tiver um problema no estádio de algum, a gente tem um acordo que aluga pro outro por esse preço.
Claro.
O Coritiba agora falou que o preço não valia a pena, que os sócios não gostaram, a Conmebol confirmou o jogo pro estádio do Coritiba, mas tá nesse pé. O Atlético quer jogar lá, o Coritiba meio que não aprovou, a Conmebol falou que é lá, enfim. No fim das contas, não dá pra ter jogo de vôlei no dia que você chega no mata-mata da Libertadores.
Ô Zé, com licença, a gente faz tempo que a gente não usa, mas eu vou ter que usar
nesse
momento.
Parei!
Parei, né?
Não dá.
A Libertadores, o Atlético não vai jogar em casa na Libertadores por causa do Mundial de Vôlei.
Mas eu vou dar dois pareis aqui, três. Esse é um. O outro parei, um parei coitado. O que aconteceu com a Portuguesa sendo eliminada da Série D? É muito triste. Eu fico pensando no Flavinho Gomes, né? Eduardo Afonso, na torcida da Portuguesa, das padarias, nos portugueses que ainda são torcedores da Portuguesa. É um time de enorme tradição na nossa cidade.
Eu assisti dois jogos da Portuguesa.
É muito triste.
Esse ano. Assim, torcendo
pela Portuguesa.
Não, na televisão, porque me chama o nome?
Esporte Interativo.
Os Carecas Gritadores. Eu assisti dois jogos.
Carecas Gritadores.
O que você tem contra os Carecas?
Não. Conjunto de rock, hein? Carecas Gritadores.
É que eles gritam mais, entendeu? Eu achei um pouco irritante. Mas assim, o fato é que eu assisti dois jogos.
Você tá naquele cochilinho.
Torcendo pela Portuguesa, assim. Mas é difícil, não sei o que acontece, cara. Tem o emblemático que jogou no São Paulo, que tem o cabelo, como ele chama?
jogou Rico? No São Paulo e tinge o cabelo?
É, jogador?
É.
O goleiro... Marcelinho Paraíba.
Marcelinho Paraíba,
42 cara. Anos.
Opa. Registrado.
Incrível.
Já jogou em todos os times do Brasil.
Já encontrei.
E o goleiro é o Ricardo Berna, que joga com aquele pedido emprestado ao Peter Cech.
aquela capacete.
Toca, capacete.
Um dia eu encontrei o Marcelinho Paraíba no Souza, aqui olha na Pompeia.
Olha isso, que beleza.
E já era alta madrugada, bom, mas alta foi madrugada. Muito
simpático. Conclusão, o Bangu e Portuguesa saíram fora da Série D.
Eles foram desclassificados.
É, a Portuguesa perdeu da Deportiva. Quem tá bem é o América de Natal e a Portuguesa Carioca. E a Portuguesa agora não resta mais nada, né?
Ano que vem ela não tem agenda nacional de forma alguma. Mas ela tem só a divisão inferior de São Paulo para disputar.
O outro parei é pro meu querido América, né?
Trocou. Como é que estamos?
Ah, tá uma merda, desgraçada. Ele trocou de técnico, aí o time ganhou dois jogos seguidos, agora empatou com Queimados. Tá assim, até época de festa de São João, sei lá o quê, pode ter pisado ali na fogueira. Mas o Queimados não tinha vencido, não tinha conquistado um ponto sequer, era o último colocado. O primeiro ponto da história do Queimados nesse campeonato foi um empate com o América. Se o América tivesse vencido, ainda tinha uma chance, porque o campeonato lá se divide em duas séries. Santos Dumont, o pai da aviação, e não sei que é o segundo.
O outro grupo é...
Não, a segunda fase.
A segunda fase.
E se classificam dois de cada grupo, são quatro times, disputam a final, que já pode ir para a final do campeonato. A chance do América é a segunda fase, que é Copa, sei lá o que e tal. Nessa Santos Dumont já era. Mas se tivesse vencido o Queimado, teria até uma chance de ficar, quem sabe, nas últimas rodadas, alimentar uma esperança. Hoje o Filipinho, aquele meu querido amigo, andando pela Cinelândia, o Filipinho é dono do Bar Madrid, nosso grande bar da Tijuca e tal, e ele foi na Cinelândia e mandou fotos de uma barbearia e de um pedicure e caliça, pedicure e caliça na Cinelândia, veja você. E que o barbeiro tem uma foto no espelho, aquele espelho meio quebrado, meio rachado, uma foto do time campeão de 60 do querido América. Onde estão Ari, Jorge, Djalma, Wilson Santos e Ivan? Amaro e João Carlos. Calazans, Antuninho, Quarentinha, João Carlos e Nilo. É muito emocionante para mim.
Eu posso dizer que nos anos 70 houve uma febre de futebol de botão. E um dos meus times, grande campeão, era o América.
Tá vendo?
Aliás, que é o segundo turno, chama Taça Corcovado.
Tá. Aliás, quero dizer, primeiro, aproveitando que o Chico, o Pati está aqui no estúdio, você também, Paulo, Zé, que eu estou conseguindo com o Heitor Vilarinho a aquisição de um estrelão pra gente fazer.
Aí sim!
Pra gente fazer os aquecimentos aí do Zé no Rádio jogando futebol de botão aqui na Central 3.
Aí sim. Vou trazer meu time do Galícia
pra Galícia. Jogar. Tem duas aqui pro Thunder, rapidinho. Cresci assistindo o CEP MTV. Fala pra ele contar quando ele fez uma matéria navegando no Tietê.
Na verdade, não foi em outro programa, que era o 121 Minutos. Foi a primeira edição do programa. Nós gravamos às 2 horas da manhã, sob a chuva. Num bote.
E aquele cheiro
do... foi perigosíssimo, porque o bote atravessou o rio e morreu o motor. E assim, nós entramos à deriva.
Qual que é o perigo? Não entendi.
O perigo é que os bombeiros falaram: pô, ainda bem que vocês não caíram na água, porque não poderíamos resgatá-lo.
Não cairiam
na água.
Não poderíamos resgatá-lo.
E o Igor, eu pensava que a única incursão do Thunderbird na Globo fosse o Thunderdog da TV Colosso.
Não, o Thunderdog foi em 93, foi uma homenagem da Globo, não pagar nenhum dinheiro. E depois me contrataram para fazer o TV Zona, Carnaval da Globo, Hollywood Rock e um quadro no Fantástico que me dava, me enchia de vergonha.
Inclusive, olha, um abraço pro Carlos Gomes, Sandra Tagliatelli, José Eduardo Moraes, Bira Rodrigues, Cauê Nunes, Daniel Lourenção, Felipe Recondo, todo mundo aqui com a... E o nosso querido amigo Edirildo Silva. Ed, um abração.
Sair do forno o livro do Thunderbird, porque foi o Thunderbird, a gente contará, né, Thunder, a história do seu encontro com Xuxa no camarim.
Sim, é verdade. Isso é uma não aconteceu, né? Que não aconteceu.
Você deu uma porta entre os dois.
Nós temos que fazer a propaganda dos Beneditinos quando sair aqui.
Beneditinos também.
O terceiro livro vai sair pela Objetiva. Não pela... É porque a Companhia das Letras comprou a Objetiva. Então agora é pela Objetiva. Perfeito. Vamos aqui, ó. Série B. O Náutico... Tá com... Põe na conta de quem quis levar o time para a Arena Pernambuco. O que aconteceu com o Náutico, Paulo Júnior?
Tá desabando, né? Eu acho que o Náutico vai ser o case, infelizmente, de como uma arena fez mal para um clube, né? segurou, tem que segurar uma bucha de jogar no estádio que absolutamente ninguém gosta.
É longe pra diabo, quem gosta não consegue chegar.
Um time numa cidade em que cada um tem seu estádio, no seu lugarzinho, né? Muito legal, o Sport, o Santo e o Náutico, e tem que ir pra lá. O time tá com quantos pontos?
Dois. Em 10 jogos.
Ou seja...
É... Já caiu o Valdemar, que era o técnico.
A Série C, logo
o Valdemar, lembra.
E surgiu um papo de jogar em Olinda, né? Querem dar um jeito de jogar num estádio que pareça um estádio.
Porque o estádio... A Joana Maranhão deve estar adorando essa ideia, né?
É, ela torce pro Sport, né?
Um abraço pra querida Joana Maranhão. Vem cá. Já que estamos...
Já vem aqui um dia, hein, Joana? É,
vamos trazer. Que ela mora um pouco em Minas.
É verdade.
E um pouco em Santos, então fica mais difícil. É. Tem a final do Campeonato Pernambucano. Vamos dar um palpite logo.
Vamos.
Primeiro jogo foi Salgueiro 1, Sport 1. Agora o jogo é em Recife.
Deve a ser. Volta na casa do Salgueiro? Não, vou confirmar o lugar aqui.
Antes da gente dar o palpite.
É, porque eu não posso dar um palpite.
Vamos dar o palpite da Copa do Brasil. Começar enquanto você apura aí.
Perfeito.
Grêmio e Furacão. Vai, Thunder.
2-1 pro Grêmio.
2-0 Grêmio.
1-0 Grêmio.
1-0 Grêmio. Flamengo e Santos, Thunder.
1-0 Flamengo.
0-0.
2-2.
2-1 Flamengo. Palmeiras e Cruzeiro.
3-3.
Boa.
1-0
Palmeiras. 4-0
Palmeiras.
Nossa, mãe do céu. 2-0 Palmeiras. E atenção, Galo e Botafogo. Botafogo continua perdendo por 2-0, 27 minutos perto do Avaí. Galo e Botafogo.
Vai ser no momento da virada. Sou botafoguense no Rio de Janeiro. Vai ser 2-1 pro Botafogo.
1-0 Botafogo.
A cara do Botafogo perde hoje 2-0 em BH.
1-1 pra mim. Sul-Americana, Patriotas e Corinthians, né?
Putz,
grilo. O jogo da TV, hein?
Eita fé.
Uau, hein, cara?
Foi com o time reserva, né,
Grila? É, não foi o jogo. Deixa uns caras aqui.
0-0. Pode falar 0-0?
Pode.
Vai.
0-0 não teve jogo, então.
2-5, vai. Vamos nessa.
3-0 pro Corinthians.
1-2. Ponte Preta e Sol de América. Nome de cerveja, né? Ponte Preta e Sol de América.
3-1 pra Ponte.
Esse eu dou até os gols. 3-0, 2 gols do Emerson.
0-0.
1-0, Ponte. Fluminense e Universidade Quito.
Ah, vai ser 2-1 pro Fluminense.
1-1.
4-0, Fluminense.
3-1, Fluminense. E atenção, Brasil, atenção, mundo. Defesa e Justiça contra Chapecoense.
Olha, a Defesa e Justiça é um timinho, né, que já me deu dor de cabeça.
Tá? Também, né?
É, de advogados, procuradores. Seu
travante é um procurador.
É, o Sérgio Moro. É. É, vai ser... Ah, mas daí vai ser a virada da Chape. A Chape vai chegar lá cheia de moral, abençoada por todos os latino-americanos que amam a Chape. Vai ser 2-1 para a Chape.
1-0 Defesa e Justiça, gol do tabelião Gutierrez.
3-1 pro time da casa. Chape tá mal.
É, o pessoal do tabelião ali é fogo na jaqueira. 1-0. Vamos à Copa das Confederações, Portugal e Chile.
3-1 para Portugal, já... dois gols do Cristiano
de pênalti.
Sobrancelhas.
De pênalti.
2-1 Portugal.
0-0 o torneio de seleções mais irrelevante da história.
Eu não estou dando a menor bola para esse cretino do torneio Copa das Confederações, mas tem um porém. Gosto muito da seleção portuguesa e gosto muito da seleção chilena. Por isso, me ausentarei de dar palpite.
Emenda Trajano?
Emenda Trajano. Me ausentarei. É a primeira vez que eu coloco isso aqui em questão, hein? Me que ausentarei. Loucura. Então vamos para Alemanha e México.
Eu acho que o México vai ganhar esse jogo, 2-1.
Olha, Osório, que loucura. Osório.
Que loucura, hein?
É a glorificação.
Osório, Osório, esses cadernitos.
Eu tô com você, 2-1 México.
0-0 de novo, 10-9 para a Alemanha nos pênaltis.
1-0 Osório. Bom, já falamos da final do campeonato.
A final é em Salgueiro. Agora o mando é do...
Então, final de Salgueiro. Então, final
foi 1-1 em Recife.
Foi 1-1. Então, Salgueiro e Sport.
Ah, eu acho que vai dar 2-0 Sport.
4-0 Sport, Diego Souza vai arrebentar, vai sair...
Sai de limusine, pelo sertão. Loucura. 1-0 Sport, campeão.
E eu vou dizer uma coisa a você.
E tem que aguentar o Luxemburgo, hein, não, que vai chegar campeão estadual.
Não vai aguentar não, porque o Salgueiro vai ganhar de 1-0.
Imagina o Luxa correndo pro vestiário aos 44 segundos do tempo.
A torcida do Salgueiro toda atrás dele.
Nossa, o Diego Souza pra uma amarelo, caravana...
malhar, né?
Uma caravana holiday, gente, assim, Diego Souza e Luxa.
Nós falamos hoje da revista Corner, né?
Falamos.
Quarto número. Vocês estão vendo ao contrário aqui, mas tudo bem.
É o Tinga.
É o Tinga.
Bom, é que é um rosto na capa, não, então é o lado Tinga, não pega tanto.
Vão lá nas livrarias, tem. falamos aqui, estamos homenageando o Gil, estamos recebendo nosso querido Thunder, né? Que trouxe de Frutal toda a emoção do futebol.
Frutal, melhor doce de leite.
É tudo lá, tudo aí, Frutal.
Alimentações de abacaxi também. Né?
E vamos prometer ao nosso querido ouvinte que semana que vem nós temos a obrigação, eu pelo menos tenho, eu acho que todos nós aqui, de homenagear João Saldanha, que completaria 100 anos. Nós temos que fazer um programa especial em homenagem ao grande João Saldanha.
Eu apoio.
Que é uma referência para todos nós, em termos de imprensa esportiva, de qualidade dirigente.
Atitude,
de homem,
né?
Atitude, um homem político.
Isso.
E eu vou tentar conversar com a nossa querida Tereza Bulhões, viúva de João Saldanha, para participar pelo telefone. E ela escreveu um livro fantástico, uma das feras da Saldanha, entrevistando as ex-mulheres. As feras não são jogadores, são as ex-mulheres da Saldanha.
Incrível, incrível.
Muito boa ideia que ela teve. Então, semana que vem a gente vai estar homenageando João Saldanha.
3 de julho de 17.
O João Sem Medo.
João Sem Medo. Isso. Desafiava o poder, né?
Exatamente.
Bateu de frente com o general.
Bateu de frente. É. Vamos acabar com o Gilberto Gil, né?
Sim, vamos. Enfim, um refazendo aqui, hein?
Refazendo, vamos, claro. 75 anos.
Abacateiro, acataremos teu ato. Nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no.
O menino é bom, hein?
É brilhante.
Acho que vai virar. Eu posso fechar com um último comentário?
Claro.
As mensagens se superam, né, na criatividade. Hugo Zanqueta. Estava escutando vocês enquanto procurava um cartão de crédito que tinha perdido em meu próprio quarto. Demorei, mas encontrei. Um abraço a todos.
Valeu, então, valeu.
A gente foi tipo o São Longuinho, né? Se eu achar o cartão de crédito, eu dou 3 pulinhos. Achou.
Que
um abraço
bom,
pro Hugo.
Que bom, hein?
Maravilha.
Nós não falamos, isso, né, do Allende, né?
É, aniversário do Allende.
O Allende, né, morreu em 73, quando La Moneda foi bombardeada pelo cretino do Pinochet. E vamos lembrar o seguinte, segunda-feira a gente vai homenagear o João Saldanha, né? Mas sexta-feira, dia 30, é dia de greve geral, hein? Atenção, gente.
Sim. Essa sexta agora.
Essa sexta,
dia 30.
Eu tenho um show de sexta-feira.
Olha aí.
Mas é um show pros grevistas. Então, se você é grevista, você não paga.
Onde o show?
Na nossa casa, ali na Vila
que
Madalena,
beleza, com os
Tarantulas e Tarantinos. E o show é depois da meia-noite, então eu não vou furar greve porque
não,
eu não gosto.
Não, greve depois da meia-noite.
Não curto furar greve, eu sou pelego.
Maravilha.
Valeu.
Segunda-feira, 8h30, a gente tá ao vivo e você procura aí Zé no rádio, no seu feed, no celular. 15 para as 10, 10 para as 10, toda segunda-feira o podcast vibra no teu celular.
Posso vender meu peixe?
Quantos, claro, peixes o senhor quiser?
Amanhã, às 9 horas da noite, ao vivo, nós temos aqui a Dandara Ferreira, diretora do documentário sobre Gal Costa. O nome dela é Gal, documentário que está na HBO, já está no terceiro episódio, tem o próximo episódio domingo. É incrível, ela fez uma pesquisa absurda. E a Gal Costa, né, gente?
É a Gal Costa, poxa, né?
Então sobe o som do Gil pra cá. E o Gil que está presente no documentário.
Sim, claro. Muito.
O seu agosto azedo, cedo, antes que o janeiro doce manga venha a ser.